Craig, é tão bom falar, Craig, não precisamos mais de você.
Chupa, Craig.
Ah, maravilhoso, seu Eric. Tá pronto?
Tô pronto, bora.
Então vamos falar de Super Bowl. 3, 2, 1... Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já quase consagrado podcast do Tailgate Zone, que é o Tailgate Spread. Consegui fazer a abertura sem falhar. Isso é um bom sinal? Boa tarde, meu querido amigo. Meu... Oi, caramba, não consegui, tá vendo? Engasguei. Ah, que beleza.
Sandália da maldade pra ti, viu? Chupa. É,
não vou nem editar também, vou seguir assim. Bom, ao meu lado, boa tarde, meu caro amigo, futuro presidente do mundo, Eric Menal.
Eu vou usar a expressão quase consagrado com o meu fantasy name do ano que vem, adorei essa aí, bicho. Quase consagrado, resumiu muita coisa em minha vida. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos para a semana de Super Bowl. É aquela semana que é excitação total, porque o Super Bowl tá chegando, mas também começa a bater já aquela deprê que a gente vai ficar sem NFL, pelo menos até o draft, né? Mas eu acho que vai ser um baita de um jogo e tem muita coisa legal pra gente brincar e apostar aí pro seu entretenimento, sempre lembrando, apostas, só aquele dinheirinho da pinga mesmo do entretenimento, nada de fazer que nem o pessoal das ações da GameStop lá e colocar dinheiro do aluguel na aposta do jogo.
Muito bem lembrado esse caso da GameStop, hein? Comentamos disso no podcast, no último Zonecast, falamos disso.
Não, eu já não tenho tempo, mas em off eu vou te contar a historinha. Na sexta passada, eu participei, eu fiz uma experiência social, entrando no Reddit, fazendo investimento, tirando, é surreal, cara, foi surreal.
Ali, ó, tá vendo? Vocês vão ficar sem saber a nossa conversa em off, pra vocês ficarem curiosos e saber se a gente vai trazer isso pra um próximo podcast depois. Olha que beleza.
Exato.
Isso aqui é um clickbait ferrado.
Quase consagrado.
eu não consigo manter a pronúncia. Uma hora eu falo clickbait, outra hora eu falo clickbait. Ah, beleza. Eu sou a contradição em forma de pessoa.
É isso. Todos nós.
Bom, sou Eric. Antes de começar, como ficamos a semana passada? Só apostamos NBA, né? E levamos.
Só apostamos e levamos. Foi um jogo apertado, mas o Rockets ganhou do Trailblazers. E a gente conseguiu ganhar um dinheirinho ali na nossa aposta de R$3. E a NBA continua do mesmo jeito, aposta somente do dia, então a gente tá gravando numa quinta-feira, tem poucos jogos hoje, uns 4 ou 5 jogos só. Então fiquem de olho, as mesmas dicas que a gente deu na semana passada, a gente dá essa semana, esperem, enxerguem o Injury Report. Eu tô vendo um valor legal essa semana, eu tenho feito apostas contra o Magic no spread, porque por algum motivo a Vegas ainda não está olhando a situação atual do time, está olhando o recorde como um todo, em que o time acho que tem 7, 8 vitórias, mas isso foi tudo lá no início. Então eu já ganhei duas vezes essa semana apostando contra o spread do Magic. Então fica a minha dica se alguém quiser fazer a mesma coisa, uma hora vai dar errado. Mas é uma tendência que eu tenho aproveitado nessa semana.
E o que eu disse do Montreal Canadiens realmente aconteceu. Eles perderam a primeira no tempo regulamentar. Então valeria ter apostado contra uma hora. Uma hora ia dar ruim, entendeu? E deu. Deu ruim pra eles. Tanto que hoje, se eu não me engano, só tem um time que... É isso mesmo. Só tem um time que ainda não perdeu no tempo regulamentar, que foi o Florida Panthers. É o seu time, Eric?
Eu tenho simpatia pelos dois times da Flórida, como um bom Florida man. Então, tanto o Lightning quanto o Panthers, eu tenho simpatia por ambos. E sempre torcendo pelos times da Flórida.
Então, você vai torcer pra Tampa nesse Super Bowl, é isso mesmo?
Não, aí é que tá. Aí, como eu torço pro Dolphins, aí eu não tenho... Assim, na verdade, não tenho, tô torcendo pra ninguém. Eu só, falando já nas apostas que a gente vai fazer essa semana, e a gente vai falar das mais divertidas, mas falando da aposta mais lógica, quem você acha que ganha o jogo? Eu acho que Kansas City ganha, mas a gente fez uma aposta de R$3 no spread do Kansas, que tá menos 3,5, então o próprio spread mostra o quão próximo, o quão incerto tá esse jogo, o resultado do jogo, mas é puro achismo, tá? Tô realmente só apostando Não estou apostando contra o Mahomes. Essa é a minha lógica dessa aposta.
É isso. E que fique bem claro, o Eric só não vai torcer para Tampa, porque ele não é de Sarasota. Sarasota fica uma hora e meia de Tampa. Ele é de Fort Myers. Fort Myers fica um pouquinho mais longe de Tampa.
É isso aí.
Olha que informação inútil, mas é bom, é importante. E conheça Fort Myers, porque lá é onde fica a minor do Red Sox. Então conheçam Fort Myers, é muito legal lá, é JetBlue Park, certo?
Exatamente. Tem a cidade aposentada.
É isso, solta a vinheta, Paulinha. Beleza, seu Eric, antes de falar de quem vai ganhar, quem vai perder, a gente tem que falar das apostas engraçadinhas. E a primeira aposta engraçadinha envolve, na verdade, uma pergunta que eu tenho que te fazer antes. Você ouviu a playlist do The Weeknd?
Ainda não, eu tenho mais 3 dias pra isso. Prometo que está na lista de obrigações do Eric antes do Super Bowl.
Exato. Com isso, temos apostas engraçadinhas de qual será a primeira... Aliás, tem outras. Eu vou listar todas porque eu adoro farofa. E adoro cultura pop. Então, assim, uma aposta muito interessante é qual a primeira música que o The Weeknd vai cantar no show. No show do intervalo. Olha que beleza. Eric, você não conhece nenhuma, mas...
O que você acha? Essa parte do programa é toda contigo, cara.
Então, eu achei legal porque eu tava conversando com a Dona Onça ontem, qual seria a primeira música que ele tocaria? Eu falei assim, já tem aposta sobre isso. Ela, que legal. Ela falou, qual que você acha que vai ser? Aí eu falei assim, provavelmente a mais famosa é a que estourou ele, que é Starboy. A Mara, não, deve ser Blinding Lights, que é a música que tá sendo divulgado o show do intervalo.
Opa.
Eu falei, vai ser muito engraçado se a música que estão divulgando ele não começar com ela. Então provavelmente ele vai começar com outra, porque ele é um canadense e porque ele adora dar rasteira nos outros. Ele é muito divertido nisso.
Que massa isso.
Então, eu acho que eu vou de Starboy mesmo, com a música que estourou pra ele, né? E a que tá pagando menos também. Então, eu acredito que realmente que vai ser essa. Mas tem muito engraçado. Por exemplo, uma música que fez muito sucesso também, que até tá no filme do Pantera Negra, é o Pray For Me. E ela tá pagando 5.
Caramba!
É bem interessante. É uma música famosa, paga bem. E eu não duvidaria também se ele começasse com essa música. Essa música é bem bonita, a letra é bem legal também.
E seria uma homenagem ao ator que faleceu ano passado, né?
Exatamente.
Cara, isso eu acho muito legal esse tipo de aposta, porque no fundo... O que impede alguém próximo dele saber dessa informação e enfiar uma grana gigante na música que vai ser tocada primeiro? Eu sempre fico com essa, quando a gente fala disso, quando a gente fala do tempo, do hino, são todas informações, são todas coisas que podem ser controladas por quem vai praticar o ato. Então, eu acho divertido, mas eu sempre fico o pé atrás, porque isso é alguma coisa que é controlada, né? Então, minha única dica é se acompanhar no domingo e ver qual que é o que tem o odds mais baixo, talvez seja o favorito, talvez seja o melhor a ser apostado. Sei.
Não, é interessante mesmo. E ao mesmo tempo também tem a última música que ele vai tocar. E aí a que paga menos é Blinding Lights, que é a que está sendo a música de divulgação do show do intervalo. Então ela está pagando 1.4. É muito pouco, perto. A segunda posição já é Save Your Tears, que paga 8. Caramba. E eu acho que nenhuma dessas duas pode ser a última música. É muito legal. Se eu fosse ele, eu terminaria com uma música bem animadinha, bem engraçadinha, que é Can't Feel My Face. E aí paga 15, gente.
Porra, interessantíssimo. Olha só. Felipe com apostas culturais matando a pau. Acho que até eu vou botar uma graninha nisso.
O engraçado é que só tem um lugar no Brasil que tá podendo fazer essas apostas. É o Betano.
Legal.
Mas eu vou. Eu acabei de falar o nome, mas eu vou censurar o nome, lógico.
Não, deixa eles pagarem a gente. Manda pra eles. E assim, falando em halftime show, tipo, por algum motivo apareceu. A gente tava trabalhando no final de semana, tava com o YouTube tocando e apareceu o videozinho da NFL. Eu até recomendo muito do show do Prince. No halftime show, quando o Prince fez. E que. Aí, desculpe a minha opinião de velho, mas nunca ninguém chegará nem perto do show do Prince. Pela perfeição, tanto da questão da natureza naquele momento, com a chuva desabando, o show que ele fez, que ele não tava nem aí para o setlist, ele colocou um monte de música de outros artistas, simplesmente maravilhoso. E até uma quando a gente puder voltar a viajar, para quem for para Minneapolis, Paisley Park, que é era o estúdio, casa, quadra de basquete, lugar de festa, é um lugar maravilhoso de visitar, é o museu hoje do Prince, e quem for lá eu realmente recomendo, que é um dos lugares mais legais que eu já visitei na minha vida.
Eu não tenho como discordar dessa sua opinião, não tenho como, até porque é do Super Bowl 41, e no Super Bowl 41, pra quem não sabe, foi o Colts campeão, 29 a 17 contra os Bears, com certeza esse foi o melhor show do intervalo que já existiu. Show. Não, brincadeiras à parte, realmente, esse show é muito bacana, vale a pena ver.
Show de bola.
Tem outras apostas também, seu Eric, tem a cor da jaqueta que ele vai utilizar, tem se ele vai estar usando luvas ou não no começo do show, se ele estará utilizando óculos também. Essa eu apostaria que sim, gente, então apostem sim, porque ele também é famoso por ficar utilizando os óculos dele.
Tá pagando quanto, Felipe?
1,60 pra usar.
Não, é um bom valor, cara, se é uma característica dele. É um ótimo valor, na verdade.
É bem legal. As luvas eu fico bem em dúvida, mas nos óculos eu iria com certeza, gente. E também tem a cor da jaqueta. Aí fica por cada um. Ele também é famoso pelas jaquetas dele. Eu iria de vermelha porque eu gosto de vermelho, só por isso. Mas tem outras cores e vermelho paga bem, viu? Paga 3.
E porque é a cor característica dos dois times que estão jogando, né?
Muito bem. Esse é um fator legal. Gostei.
Viu?
Só que, ao mesmo tempo, as cores do Super Bowl são azul e laranja, né? Esse ano.
Tem isso.
Bom, galera, são apostas paralelas, mas que eu gosto da cultura inútil, cultura pop, então está aí, está feito. Agora, solta outra vinhetinha, pô, agora o Eric vai falar de coisa séria. Ponto, sou Eric, pode começar agora, não te atrapalhe mais. Player props, spread,
é que
tudo que você quiser.
Nada disso é sério, na verdade, né? Tudo é... O Super Bowl, se você entra em qualquer site de aposta que você usa, essa semana tem uma porrada de aposta pra você fazer. E a gente separou algumas que a gente acha as mais legais, barra prováveis, barra as que a gente mais gostou, e eu já falei, o programa é nosso, a gente aposta no que a gente quiser. Essa é a grande lógica. Mas a primeira é o jogador com a recepção mais longa. E quando a gente tá falando de jogador, é o jogador de qualquer um dos dois times. Como a gente ganhou duas semanas atrás com o Tyreek Hill, eu vou continuar com apostando no Tyreek Hill. Então, a nossa aposta de R$3 no Tyreek Hill, de que ele vai ser o jogador que vai ter recepção mais longa durante o jogo. Tá pagando R$2,50 sobre cada real apostado. Cara, é sorte, mas é talvez pela característica do Hill, seja o jogador mais provável a ter recepção mais longa.
É, legal. Quanto tá pagando pro Chris Godwin?
Chris Godwin tá pagando R$5,50.
R$5,50?
Pra cada real apostado. O valor é interessante.
Nossa, eu gosto disso aí, hein?
O Hardman tá pagando 8, que é, 8, é outro valor interessante.
É, o que eu acho do Hardman é valor interessante, mas o Hardman ele é utilizado em muitas jogadas.
De corrida,
de
né?
De corrida, é. E é isso que pega um pouquinho.
É,
mas é interessante também.
Só o que precisa é um sweep. Sweep pass, na verdade, né? Um handoff pra frente do Mahomes pro Hardman pra uma corrida se transformar estatisticamente numa recepção.
Realmente, tem isso também, isso é interessante. Belo ponto.
Mas. Aqui, de novo, player props essa semana é mais assim naquilo que você. Que mais lhe apetece, né? Eu realmente sempre recomendo não apostar muito, porque é um valor alto, porque você tá trabalhando muito com a sorte aqui, não tem muita análise, né? Tem mais a questão de o que você acha que vai acontecer.
Realmente, é interessante. Tem mais, seu Eric?
Tem. A gente vai apostar contra o senhor Gisele. Então a gente vai dizer que o Tom Brady vai ter pelo menos uma interceptação. E Vegas também está achando isso, porque o retorno é só de 1,60. Então a nossa apostinha de R$3 com retorno de 1,60 que o Tom Brady vai ter pelo menos uma interceptação. A lógica aqui na aposta é... Ele não tem jogado bem esse ano quando sofre pressão. As 3 interceptações na NFC Championship Game mostram isso também. Foram todas só quando ele estava sendo pressionado. Então, eu acho que pelo menos em um momento no jogo, a dieta dele não vai salvar ele de fazer uma interceptação.
Interessante também. Esse é um bom dado. Eu também acho que ele vai ser interceptado e não tem como não ser interceptado. Tem esse caso também. 3 interceptações no último jogo.
Exatamente.
Então, a pane mental pode acontecer.
E assim, aí minha simpatia pro Brady, na idade dele, como eu já passei dela, a pane mental acontece de forma muito, muito comum. Então, acontece. Claro que eu bebo bem mais que o Brady, eu vou culpar minhas panes mentais nisso, mas a lógica permanece.
Se somar todos os anos de vida do Brady, eu acho que a gente bebe mais um final de semana. Mas enfim, a gente tem também game prop, né, Eric?
É que eu tô indo. A gente tem que se abraçar nas nossas conquistas, né? Quando a gente se compara com o Brady. E aí, o que você é melhor que o Brady? Eu bebo mais que ele. Chupa. Ai, ai.
Maravilhoso. Eu até esqueci das game props, tá vendo?
Viu? Mas falando em game props, uma que é bem interessante, tá? Essa aqui eu estudei um pouquinho antes de fazer, que é o over-under. O over-under do jogo, ele tá em 56,5. E o que que é a palavra-chave que é percepção. A gente tem essa percepção de que os dois melhores ataques estão em campo. Aliás, a gente tem o fato de que os dois melhores ataques estão em campo, mas a percepção de que isso vai se refletir num jogo único na decisão no Super Bowl. A história normalmente mostra que ataques poderosos no Super Bowl normalmente não têm a mesma performance. E aqui, a análise foi o quê? Foi olhar a quantidade de apostas de varejo. Então, apostadores como a gente, a maioria está apostando no over. Só que os grandes sharks, que eles chamam, os apostadores de Vegas mesmo, experientes, estão apostando no under. Então, eu vou seguir os sharks nessa e estou dizendo que o jogo vai ser um pouquinho mais truncado do que a gente quer que seja. Então, a minha aposta no under é essa. Tá? A gente está apostando no under, R$ 3, um retorno de R$ 1,91.
Eu acho justo também ser um jogo truncado. Acho que a gente merece um jogo truncado no Super Bowl muito bem feito.
É, eu acho que vai ser muito equilibrado, mas não vai ser um shootout como muita gente espera que seja, só porque tem os ataques de Kansas e Tampa em campo. E game props, especificamente falando, eu escolhi dois que eu achei muito legais. Um é, e é, isso aqui a gente não encontra nos jogos normais pra apostar, mas no Super Bowl tem. Então, pelo menos um erro de field goal, independente do time. Então, um dos kickers vai errar um field goal durante o jogo. Apesar de eu amar kickers, eu estou apostando contra eles nessa. Então, uma aposta de R$ 3 e um retorno de 2,15 para cada real apostado.
É interessante também.
É porque a pressão é diferente, a necessidade de repente, em algum momento do jogo, você ter que ir para um field goal mais longo. Não sei. Eu acredito, eu acho divertida essa, e vai ser legal durante o jogo torcer contra os kickers durante os field goals.
Que dó dos caras, né? Kicker também é gente, bicho.
E o último game prop que a gente fez foi que vai haver pelo menos uma conversão de 2 pontos de qualquer um dos times. E esse tá pagando legal, uma aposta de R$ 3, ele tá dando um retorno de 3,25.
Ah, isso aqui é totalmente provável. Eu acho muito legal, porque contra o Mahomes você vai ter que inventar alguma coisa.
Isso.
E talvez em algum momento você tenha feito só field goals e essa conversão de dois será importante após um touchdown milagroso que você fizer. É bem cara de Brady isso aqui. É bem cara de Brady. Eu iria com força nessa aqui.
E assim, aí tem umas apostas malucas, que aí se você quer apostar tipo um pouquinho para tentar arriscar um monte, tô olhando aqui, se o Tom Brady tiver mais de 40 passes completos no jogo, ele tá pagando 101 para 1. Então, se você apostar que o Kansas vai abrir uma distância no placar e Tampa vai precisar recuperar e o Brady vai ter que estar passando toda hora, talvez seja uma aposta interessante. O retorno é gigantesco, né? Quando a gente está falando em 101 para 1. E tem várias coisas. Assim, vá no seu site de apostas, a página tá até demora para carregar de tanta aposta que tem. Tá bonito de ver pro Super Bowl. Eu
É, não.
evitaria coisas como cor do Gatorade. Apesar de ser divertido, não tem muito como saber, mas tem muita coisa legal ali para apostar.
Não, tem o tempo também que você já comentou, o tempo do hino, quanto que vai demorar, porque tem aquela variação do finalzinho do hino americano, né? Que o pessoal puxa, estende um pouco mais ou não.
Exatamente isso. Então, assim, tem muita coisa divertida aí. Cara, o que eu posso dizer é, vamos aproveitar o domingo. Assim, vamos usar essas apostas para ter mais uma animação durante o jogo. Peça um rango legal de alguma lanchonete ou restaurante local para ajudar os caras. Põe as servas artesanais na geladeira e vamos curtir muito esse Super Bowl. Eu acho que vai ser um jogão. Eu acho que vai ser um pouco truncado, mas eu acho que vai ser muito equilibrado.
E só pra complementar as apostas, então, antes de eu falar tchau pro Eric, tem uma muito interessante também que eu deixei passar. Que é quem será o MVP do Super Bowl. Mas não nome, posição.
Que legal!
Exato, porque assim, se você pegar pra ver, realmente, é Brady e Mahomes. Então, assim, a probabilidade de um dos dois ser o MVP, se o time ganhar, é gigantesca. Então, só tá pagando 1,30. Uhum. Se for um quarterback que ganha MVP. Qualquer outra posição, 3,60.
Pô, essa é uma aposta interessante, né?
Qual foi o último jogador não quarterback a ganhar o prêmio de MVP do Super Bowl?
Última pergunta.
Tempo! Uba, uba, uba. Você não vai dar nem um chute, seu Eric.
É que eu tô lembrando daquele do kickoff returner do Special Teams Player do Packers. Mas eu sei que teve alguém depois disso, né?
Sim, Julian Edelman.
Ah.
No Super Bowl 53.
Muito bem.
E realmente foi um baita. É que 53 foi dose de ver, né?
Foi.
Super Bowl 53 foi dose de ver. Mas foi o Edelman no 53. Fica aí a dica. Eu não sei se teria algum jogador de defesa que poderia se destacar muito nesses times.
O cara que tá com maior, com odds melhor em relação à defesa é o Honey Badger. Ele tá pagando 36 para 1. Ele tá pagando a mesma coisa que o Godwin. Mesma coisa que o... ele tá pagando... o odds dele tá melhor que o do Brown. O Antonio Brown tá 41, do Matthew tá 36. Então, interessante, ele é um jogador que Vegas tá olhando com bons olhos para que talvez... Até pegando essa coisa do Brady ter interceptações, o Matthew talvez seja uma aposta bem interessante.
E vamos marcar isso, porque assim, se realmente for um jogo truncado, como a gente comentou, realmente pode de repente ser outro jogador realmente que não seja os quarterbacks que ganha MVP. É interessante isso.
Ó, Chad Henne tá pagando 501 para 1. Se o Mahomes se machucar no início do jogo. Ó. Boca maldita.
Ai,
aí.
Caramba. Frank Clark tá pagando 66. Por que, que o Frank Clark não vai pressionar o Brady tanto? Ter vários. Vai ter um jogo estilo Von Miller, que ganhou também o MVP no Super Bowl 50? Justo. Olha que interessante aí.
Ó, tá aí uma aposta interessante também.
Fiquem de olho, certo, seu Eric?
Vamos curtir, né, e depois a gente entra em depressão junto semana que vem, pra que não vai ter NFL por um bom tempo.
Pois é, semana que vem a gente vai pensar o que a gente vai trazer aqui. Talvez apostas em cavalo, não sei, qualquer coisa do tipo.
Não, vai ter bastante coisa da NBA, vai ter coisa da NHL, baseball, tá indo um mês e meio distante, mas daqui a pouco também tem baseball pra gente apostar. A gente vai estar aqui presente, vai estar ajudando vocês a se divertir com apostas durante os jogos de esportes americanos.
É isso aí. Então, seu Eric, foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você e foi muito bom apostar com você. Aquele efusivo abraço, meu amigo.
Valeu, Felipe. Abração, cara. Abraço pra todo mundo.
Valeu, galera.